Quando nós usamos o telefone para interagir com alguma empresa, essa empresa ela pode pedir dados de voz e usá-los para aprimorar robôs que elas desenvolvem. Como isso funciona na prática?
Bom, até pensando nesse momento que a gente está vivendo, em que as pessoas estão mais em casa e começam a fazer uso dessa tecnologia de voz, né, de automação das casas por meio desses dispositivos de voz e de inteligência artificial. E é evidente que esses dispositivos, o propósito deles é, de alguma maneira, interagir com você de uma maneira transparente, que não fosse quase que mais um integrante da casa, né, ou integrante da sua vida, como é a sua família como um todo. Então, quanto mais humano ele parecer ser, melhor será a experiência que ele dará para quem o tem, né? Então, a gente tem visto um crescimento acentuado do uso desses dispositivos, dessas tecnologias, né? Seja em casa, seja no dispositivo móvel, seja até mesmo no carro, né? E em outros lugares onde a interação com uma máquina por meio da voz tem sido cada vez maior, né? E sem dúvida, aí começa a ter um nível de preocupação que eu acho que nós vamos entrar um pouquinho mais à frente, que é exatamente que definitivamente você, empresa que está me fornecendo esse serviço, faz com os dados que você coleta, da minha casa, do meu carro, da minha interação com os meus dispositivos, né? E esse é o tema, né, Leonardo?
Com certeza. E nisso, eu também acho importante a gente falar sobre o volume que isso acontece, né? A gente sabe que a tecnologia vem evoluindo, e se antes essa análise, esse uso dos dados de voz era por amostra, né? Porque não dava para analisar todas as conversas, enfim, hoje isso já consegue acontecer num nível, numa escala muito maior, né? Então, eu queria que você falasse também sobre isso, né? Bom, aliás, são todas as conversas que as empresas usam, a gente já está caminhando para as empresas conseguirem ter essa escala aí de analisar tudo.
Há um movimento bastante forte no mercado de unificação de protocolos, de maneira que todos esses fabricantes, né, que tradicionalmente Amazon, Microsoft, Google, que eles passassem a ter um protocolo único para interconexão dos equipamentos, de maneira que você não precisasse ter em casa apenas os dispositivos Google ou os dispositivos Apple ou assim por diante. Então, isso é uma informação importante porque mostra que esse é um mercado pungente, um mercado em crescimento e que, portanto, o volume de informações que estarão nos próximos anos por trás desse tipo de tecnologia vai ser enorme. Até agora, e a gente tem visto isso acontecer, essas escutas, vamos chamar assim, de vozes, de registros de vozes ocorridos, ele tinha se estava sendo feito de maneira limitada, até porque parte dessa escuta estava sendo feita por humanos, né? Então, nós tínhamos aí muito mais do que uma limitação pelo volume, era exatamente a limitação de que isso estava sendo feito por humanos, né? Então, isso dá aí uma limitação física em si. Alguns declaravam que escutavam 2%, 3%, 0, algum por cento dos casos, para que esses registros de vozes que eram escutados por humanos pudessem ser analisados e refletidos numa melhora do próprio sistema, da própria tecnologia, da própria relação com o usuário. Né? Então, isso tem sido questionado bastante na Europa, nos Estados Unidos e em alguns outros lugares, e possivelmente aqui no Brasil também será, por causa da Lei Geral de Proteção de Dados ou das leis de privacidade de dados no mundo afora. Eu acho que aqui você ter robôs para fazer essas análises, sem dúvida, vai permitir você ampliar a sua capacidade de escuta, entre aspas, né, de análise de registros de vozes que foram coletados nesses dispositivos. E aqui fica, então, só a questão: tudo bem, eu vou fazer isso por robôs, eu consigo fazer uma análise de 100% dos registros. Primeiro, tecnicamente é viável? É. Segundo, o custo associado a você fazer isso, mesmo que seja através de robôs, vale a pena, né, você trabalhar no nível de análise analítica tão pesado sem que você tire uma vantagem financeira disso, né? Então, essa é uma questão que fica aí por trás que a gente não tem uma resposta precisa, porque o próprio tempo vai analisar isso, até pela pressão dos próprios reguladores que estão mais atentos em relação a isso, principalmente na Europa, né? Você já começa a ver casos na Alemanha, em outros, na Irlanda, onde há uma preocupação de entender o que essas tecnologias definitivamente fazem com aquilo que ela escuta, né? Porque muitas vezes a escuta está aberta mesmo que o sistema não esteja totalmente em uso.
E aí, quais são os riscos que esse tipo de tecnologia oferece para o consumidor?
O risco, ele está sempre associado à violação da sua privacidade. A voz gravada dentro de um contexto de um IP, onde você determina a localização e muitas vezes você pode determinar claramente, identificar a pessoa, ela se enquadra completamente no contexto do que a Lei Geral de Proteção de Dados ou de Dados do Consumidor trata. Olhando um pouco do ponto de vista legal, Leonardo, existe aquela visão da autodeterminação informativa, ou seja, o direito de cada indivíduo de controlar e proteger os seus próprios dados, né? Tendo em vista a tecnologia. E aí eu acho que a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, vem trazer esse tema de maneira completa. Esse é um tema que deve colocar uma certa disciplina nesse mercado.
E, Edgar, muitas empresas, além das de tecnologia, né, como nós já citamos aqui, você já citou, Google, Amazon, própria Microsoft, Apple, têm investido em tecnologias como essa, né? A gente vê bancos, seguros, o próprio varejo, as operadoras de telefonia, né? Isso, de certa forma, aumenta esse risco da violação da privacidade do consumidor, porque eu vejo o consumidor aí, então, nesse sentido, e você, claro, me diga se isso é a sua percepção também, o consumidor está cercado, né, de possibilidades que vão trazer risco para ele, né?
Sua análise está perfeita, Leonardo, e nós, por um lado, queremos a tecnologia nos ajudando, entretanto, há uma falta de transparência até o momento por parte das empresas no que, de fato, elas fazem com os dados pessoais que elas coletam. Ou com que cuidado ela armazena e ela cria os níveis de segurança adequado para os dados que ela coleta. Então, Leonardo, eu acho que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela veio, na minha opinião, exatamente para ajudar a disciplinar esse mercado.
E, Edgar, eu queria que a gente falasse um pouco mais sobre esse equilíbrio entre você usar os dados, coletar eles de maneira transparente, sem também abrir mão da privacidade do consumidor. Então, na verdade, são duas perguntas. A primeira, é possível fazer isso? Como achar esse equilíbrio? E a segunda é se as empresas hoje têm feito isso.
A primeira pergunta, a resposta é sim, é possível. Há tecnologia para isso. Há hoje uma orientação da Lei Geral de Proteção de Dados. As autoridades nacionais de proteção de dados nos países que têm a Lei Geral de Proteção de Dados, como na Europa, nos Estados Unidos e agora, no ano que vem, no Brasil, elas vão ter um papel fundamental nisso, porque elas vão fazer a pressão na indústria para que haja uma preocupação com a proteção de dados. E as empresas já estão começando a, principalmente, como eu disse, as maiores, estão começando a sofrer essa pressão dos reguladores, da sociedade também, porque como o consumidor passa a ter um direito, de fato, através da Lei Geral de Proteção de Dados, as penalidades oriundas do descumprimento dos direitos ou da lei vai trazer alguns embates administrativos e jurídicos com as empresas e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados.
E agora, eu queria pegar um gancho aí que você falou no final, de que a sociedade também, né, não só os órgãos reguladores, como a gente já sabe, né, que isso é um movimento mundial mesmo, mas também você falou de uma pressão da sociedade, né, por esse direito que nós temos, né, mas eu queria que você falasse também justamente sobre essa pressão dos consumidores em nós também começarmos a nos sentir donos dos dados e exigir os nossos direitos. Você acha que a gente já está num nível bacana em relação a isso? A gente precisa amadurecer muito também como consumidor? E se nós ainda precisamos amadurecer, por onde isso passa?
Isso, Leonardo, eu acho que é o maior desafio, né? Eu acho que a sociedade ainda não é madura o suficiente para fazer uma pressão muito forte. E o que me surpreendeu nesses últimos meses é que, mesmo a geração mais ligada, né, que é uma geração que viveu tecnologia desde que nasceu, ela começou a se preocupar Por quê? Porque a imprensa, né, canais como vocês, começaram a divulgar, até mesmo, né, você vê Uber, né, com essa questão do GPS, de você seguir as corridas, você fazer o tracking, né, da viagem, aonde foi, onde deixou de ir, quem é o motorista, começou a trazer um nível de preocupação que antes não existia nas pessoas. Agora, com o Uber e toda essa movimentação da sociedade, seja da pessoa mais jovem, seja da pessoa mais velha, todo mundo começou a se preocupar que era importante você fazer o tracking e saber se aquilo, né, aonde você estava, onde deixou de estar. Então, eu acho que o nível de maturidade da sociedade a respeito disso vai aumentar de forma importante nos próximos 2, 3 anos, a hora que a lei geral entrar em vigor.